Você está sintonizando ZYD 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Venezuelano tenta assaltar família no centenário e acaba baleado. Ministro Sérgio Moro afirma que imigração não reflete nos índices de violência no estado. Roraima vai perder 70 milhões de reais do FPE em 2020. E ainda, após acordo entre Ministério Público e CESAL, Penitenciária Agrícola de Monte Cristo vai receber ações de saúde.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, meio-dia e 46 minutos. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino. Nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM, também pelo Facebook Rádio 93 FM RR.
Polícia.
Um venezuelano foi baleado na cabeça na noite desta quinta-feira durante uma tentativa de assalto a uma família no bairro Centenário. O tiro foi efetuado pelo dono da casa, que acabou reagindo e conseguiu tomar a arma do assaltante. O imigrante participava do assalto com a ajuda de mais dois suspeitos, também venezuelanos, que conseguiram fugir. O trio entrou na casa depois de pular o muro da frente. Eles anunciaram o assalto e exigiram dinheiro. Estavam na casa o proprietário, um autônomo de 50 anos, a esposa e a filha de 2 anos, além da sogra, que está recém-operada. Durante a reação ao assalto, que acabou com o imigrante baleado, o dono da casa ficou ferido, mas sem gravidade. Ele e o suspeito foram levados para atendimento no pronto-socorro do Hospital Geral de Roraima.
Política.
O governo de Roraima conseguiu na justiça ganhar uma ação que obriga o IBGE a mudar o método que utiliza nas pesquisas para avaliar a renda per capita das famílias em Roraima. Segundo o governo, a atual metodologia utilizada vem impactando de forma negativa no repasse do FPE, o Fundo de Participação dos Estados. Só nesse ano de 2020, o estado deve perder cerca de 70 milhões de reais. Vanderleia Ferreira.
Em 2018, a população de Roraima era estimada em pouco mais de 576 mil habitantes. Em 2019, chegou a pouco mais de 605 mil, 29 mil pessoas a mais, reflexo da imigração desenfreada. O perfil populacional do estado é importante porque, através dele, os governos trabalham a divisão de recursos do FPE, o Fundo de Participação dos Estados, responsável por atender o equilíbrio socioeconômico entre os estados. O governo de Roraima garante que nos últimos anos foi prejudicado com essa divisão, porque o IBGE vem excluindo da pesquisa nacional por amostra de domicílio imigrantes e venezuelanos do cálculo da renda per capita do estado. Esse público representa 11% do total. Por causa dessa exclusão, somente neste ano de 2020, o estado garante que vai perder mais de 70 milhões de reais no repasse. De acordo com o secretário estadual de Desenvolvimento e Planejamento, Marcos Jorge, a atual metodologia utilizada pelo IBGE não observa a regra estipulada na Constituição.
Depois de questionarmos junto ao IBGE, subimos ao TCU, numa ação conjunta com a Procuradoria-Geral do Estado, e o TCU concedeu, em decisão plenária, a possibilidade de revisão a qualquer tempo, quando da alteração metodológica no IBGE, o volume de repasses a ser feito para o Estado de Roraima. Ou seja, assim que tivéssemos uma decisão que altere e aumente o que é devido, o TCU já disse que a qualquer tempo já faria essa adequação para aplicar ao Estado de Roraima o recurso devido do Fundo de Participação dos Estados.
O valor do repasse do Fundo de Participação dos Estados é fixado com base na renda domiciliar per capita em cada estado. Esses dados são coletados e divulgados pelo IBGE. Os erros verificados na pesquisa fez o estado ingressar na justiça com uma ação pedindo que, a partir das próximas coletas de dados, o IBGE inclua a população indígena e também os venezuelanos. A decisão saiu na última segunda-feira favorável ao Estado. De acordo com o procurador do Estado em Brasília, Marcelo Mendes, a ação é inédita no Brasil.
Pelo alto percentual, né, proporcional da população indígena, e especialmente com a crise migratória, nós conseguimos demonstrar que a metodologia que o IBGE utiliza está prejudicando, né, o Pacto Federativo, no caso a esfera patrimonial do Estado de Roraima, porque atinge o coeficiente que define o valor a ser repartido de FPE. Com essa decisão, então, o IBGE terá que adotar uma metodologia incluindo, né, ou seja, que não exclua os índios, a população indígena e a população imigrante.
Mas apesar da decisão favorável ao Estado, a correção dos valores só deve ser feita a partir do ano que vem, porque de acordo com o procurador do Estado em Brasília, Marcelo Mendes, a Justiça não está obrigando o IBGE a realizar uma nova pesquisa. Obriga apenas que os venezuelanos e os indígenas sejam incluídos nas próximas pesquisas.
Então a gente vai trabalhar politicamente e juridicamente para executar essa decisão.
Reportagem Vanderléia Ferreira.
E depois da operação acolhida, agora o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, negou ontem, durante coletiva de imprensa, qualquer ação de retirada dos venezuelanos das ruas de Boa Vista durante a visita dele e do ministro Sérgio Moro. Nós voltamos às informações com Vanderléia Ferreira.
O sumiço dos venezuelanos das ruas ganhou mais repercussão nas redes sociais e nos veículos de comunicação do que a própria visita dos representantes do governo federal.
O que eu achei do sumiço dos venezuelanos das ruas, uma severgonhice.
Quando alguém importante, mais importante mesmo, vem visitar a casa da gente, a gente limpa o lixo. Só isso. Depois volta.
Aparentemente, eles terem sumido assim, a gente acredita que está vindo dinheiro federal para resolver essa situação, mas que o dinheiro não está sendo usado para isso, né? Porque se o governo está a fim de maquiar, a fim de esconder isso, de dizer que está tudo bem, que está tudo legal, é porque o vice-presidente, o governo federal, quer ver que o dinheiro está sendo aplicado e que está tendo solução.
Durante coletiva realizada na base da Força Aérea Brasileira, o vice-presidente negou qualquer ação do governo federal.
Ninguém está tirando o venezuelano da rua, porque nós não temos autoridade para fazer isso. A gente não pode pegar 5 ônibus, lotar de venezuelano e mandar embora, senão a gente mandava direto para a Venezuela. A nossa lei não permite que se faça isso. Então, vamos analisar por que, aquela turma que vocês colocam aí, que estaria mendigando no sinal, vendendo balinha, ou seja lá, outra coisa, sumiu de uma noite para o dia. Ou eles acharam que a minha vinda e, consequentemente, do ministro Moro iria desencadear uma onda de repressão aqui e resolveram se esconder, estão esperando a gente ir embora para voltar, ou tem alguma outra coisa que a gente tem que analisar melhor. Já conversei com o governador, não é? O governador está ciente e vamos aguardar, mas não existe nenhuma ação de parte do governo federal de assim, não, vamos retirar. Muito pelo contrário, porque para mim seria muito melhor eu ver a realidade.
O vice-presidente veio a Roraima para verificar de perto a situação da crise migratória no estado. Ele e o ministro Sérgio Moro cumpriram a agenda em Boa Vista e também no município de Pacaraima, onde estão instalados os abrigos de venezuelanos. Mourão falou com a imprensa sobre a situação que verificou, principalmente em Pacaraima.
A realidade hoje, né, eu andei lá, né, as ruas estão lotadas, o comércio, né, o estoque de material, então o comércio está vendendo muito, né, então o município está ganhando dinheiro, está recebendo recursos. E vocês que são roraimenses, né, sabem que aquela fronteira sempre teve um trânsito. Qual era o trânsito ali? Nós íamos comprar gasolina na Venezuela, que era baratinho, e eles vinham aqui comprar comida. Essa coisa agora se desbordou.
O vice-presidente disse ainda que cabe ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, e também ao governo de Roraima resolver a questão dos conflitos que acontecem no município de Pacaraima.
Nós vamos solucionar com uma mera questão de rearranjo das entidades que são responsáveis pela segurança pública lá em Pacaraima e, óbvio, a própria questão que ocorre aqui em Boa Vista. O ministro Sérgio Moro, que também estava lá presente, vão consertar, não é, uma força-tarefa, não é, integrando as ações da Força Nacional de Segurança com a Polícia Militar do Estado de Roraima, mais, não é, a Polícia Civil, que dê a sensação de segurança necessária para a população de Pacaraima acalmar e viver melhor.
Sobre a interiorização, o vice-presidente disse que a rotina vai continuar.
A tarefa agora ela está sistematizada, não é? Existe um hub em Manaus, não é? e em outros lugares do Brasil onde já estão aceitando, né, os venezuelanos que desejam aqui permanecer e que desejam ir para realmente se estabelecer dentro do nosso país. Então essa é a rotina que está estabelecida. Com a visão que nós temos aí, que temos um passivo aí de 12 mil venezuelanos, mais ou menos, que estão por aqui pela região de Boa Vista e querem ir embora realmente para o interior do país, a gente acredita aí que em 4 meses a gente conseguiria limpar esse passivo. Essa é a visão do governo federal, de acordo com os dados da própria Operação Acolhida.
Desde 2015, Roraima recebe diariamente milhares de venezuelanos que entram no Brasil pela fronteira do estado em Pacaraima. Só em janeiro deste ano, foram quase 500 imigrantes que deram entrada e desse total, apenas 120 saíram através da interiorização, segundo dados da Operação Acolhida. A visita do vice-presidente aconteceu após novo conflito em Pacaraima e todas as informações levantadas serão levadas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Reportagem Vanderléia Ferreira.
É, para o vice-presidente essa é uma medida bem simples. Já o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse em entrevista coletiva realizada na sede da Polícia Federal que o fluxo migratório não tem refletido nos indicadores de crimes violentos aqui em Roraima. Nós vamos ouvir um trecho da coletiva.
Embora muitas vezes esse fluxo migratório gere uma situação, uma sensação de insegurança, isso não tem refletido nos indicadores, pelo menos os crimes mais violentos. A minha impressão da Operação Acolhida é extremamente positiva, sem embargo do reconhecimento que traz, né, esse fluxo migratório, como é natural. Isso aconteceria em qualquer lugar do país que recebesse esse fluxo migratório de uma maneira mais intensa. É natural que haja, né, alguma espécie de incômodo e de problemas para a população local. Não podemos deixar de reconhecer que a Operação Acolhida é um sucesso e que boa parte desse sucesso se deve ao espírito generoso da população do estado de Roraima.
Vale lembrar aí que uma carta aberta divulgada pela deputada Catarina Guerra garante que 26% das audiências de custódia realizadas pelo Poder Judiciário envolve venezuelanos, 1 a cada 4. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Moro veio a Roraima acompanhar as ações da Operação Acolhida e também participou de um evento em alusão aos 28 anos do Ministério Público do Estado. Resumindo, a impressão que fica com a visita tanto do ministro Sérgio Moro quanto do vice-presidente Hamilton Mourão é de que o que acontece no estado com a imigração é uma situação até então normal e que os problemas estão sendo contornados graças ao esforço do governo federal, mas pelo contrário, só quem vive aqui no estado é que sabe dessa realidade. Infelizmente, não dá para criar expectativa para que esse problema seja amenizado. A exemplo do que o ministro Hamilton Mourão falou sobre a interiorização, né? Isso é uma situação que não pode resolver assim de uma forma tão simples, até porque depende de outros estados acatarem, aceitarem receber esses imigrantes em suas unidades federativas. E daqui a pouquinho você confere, logo após o intervalo comercial, que o Ministério Público do Estado conseguiu firmar um acordo com o secretário estadual de saúde, Alan Garcês, para evitar a transmissão de doenças a outros presos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. Nós voltamos em instantes.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Tem festa de preços baixos no Big Amigão. Cuscuz Coringa 500 gramas, 99 centavos. Leite condensado Itambé, 395 gramas, 2,79. Coxa de frango Sadia bandeja de 1 quilo, 8,49. Leite Italac 400 gramas, 7,29. Sabão em pó Omo 400 gramas, 3,99. Água sanitária econômica 1 litro, 1,99. Detergente IP 500 ml, 1,69. Ração Family Plus 8 quilos, 21,90. É quinta e sexta, é no Big Amigão.
Rádio Coração tá começando. É a prefeitura trabalhando e a gente cuidando.
Opa, já estamos no ar e eu aqui cantarolando. Que beleza de semana, hein? Como você está, Ítalo?
Eu vou bem, obrigado, Siló. Ainda mais agora que eu conheci um taxista que estava na sua última corrida. Ele fez uma escolha de vida diferente. Além de taxista, é também agricultor. O Gleison, mais conhecido como Nakai, vai deixar o trabalho de taxista aqui na cidade para produzir batata doce no lote da família no PA Nova Amazônia, zona rural aqui de Boa Vista. Ele já estava pensando em fazer isso e agora vai de vez.
Gente, que incrível! Ah, então ele deve fazer parte das famílias que recebem o apoio e incentivo da prefeitura. E o que é mais legal é que com os incentivos e o aumento da lavoura, as famílias do campo podem diversificar a produção, fabricando farinha, floco, goma, entre outros produtos derivados da batata doce. Eu comi um bolo delicioso feito pelos produtores do PA Nova Amazônia.
Verdade, Siló. O apoio da prefeitura com tratores, implementos, insumos e assistência técnica fez uma grande diferença na vida dos produtores. Desde que foi criado, cerca de 1000 famílias foram atendidas pelo PMDA e puderam produzir milho, soja, melão, melancia, batata doce, feijão, mamão, entre outros alimentos. A família de Nakai é uma das beneficiadas.
Além dos incentivos para aumentar a produção, os agricultores do município serão beneficiados ainda com a Central de Abastecimento de Boa Vista, CEASA, que vai possibilitar eles venderem direto para os mercados.
Houve uma evolução muito significativa através do trabalho da prefeitura. Não é à toa que temos a realidade como a do Nakai, que vê no campo com a possibilidade de trabalho que gera renda. Vamos encerrar com essa música que é sucesso e fala de quem gosta mais do campo do que da cidade.
Toca aí então. Tchau, gente. Até o próximo programa.
Tchau,
tchau. Deixa de ser peão de ouve e moda o meu violão. Não deixo não, não deixo não.
Um programa da Prefeitura de Boa Vista.
Muito amor envolvido.
RR Motopeças, todos os dias com festival de preços baixos para o amigo motoqueiro. Venha e confira peças, acessórios e serviços em geral. Aberto de segunda a sábado das 7 às 19 horas e aos domingos das 8 às 12 horas. Aceitamos todos os cartões de crédito. Parcelamos em até 3 vezes sem juros. Avenida Ataíde Teve, 6070, bairro Silvio Leite, próximo à Mangueira. Telefone 3627-8181. RR Motopeças, qualidade e confiança em duas rodas.
Neste carnaval, o Roraicap quer ver você com dinheiro no bolso e feliz na vida. Segunda tem 54 prêmios em dinheiro. No quarto prêmio, uma bolada de 50 mil reais para pagar as contas, curtir o carnaval e ainda sobrar uma boa grana. E ainda 3 boladas de 5 mil reais. E pela primeira vez nos giros da sorte, 50 prêmios de 500 reais cada. Roraicap, contribua com a APAI e Anjos de Luz e participe.
Comece 2020 com o carro que você sempre quis, comprando no Johnson Car. Grand Siena Attractive 2017-2017, entrada mais 48 vezes de R$ 883. S10 LTZ 2017-2018, entrada mais 48 vezes de R$ 2.143. Estrada Working 2015-2015, entrada mais 48 vezes de R$ 1.108. Johnson Car, na Via das Flores, no Fricumã.
Para assistir filmes e séries e se manter conectado, utilize a melhor fibra ótica do estado.
Adquira já o seu Amazônia Fibra. Planos a partir de R$ 79,90 por mês, com velocidade de 10 a 700 megas. WhatsApp
99970-1030.
Amazônia Telecom.
A melhor conexão.
Amazônia Telecom.
É tudo de bom.
99970-1030.
Estudar para concurso. O público agora ficou mais fácil e bem mais acessível. Chegou Cataflix, a plataforma do concurseiro. A plataforma que permite você estudar de onde você estiver, a hora que você quiser. E o melhor, com uma mensalidade que cabe no seu bolso. Por R$ 49,77, você tem acesso ilimitado a todo o conteúdo sem custo adicional. Cataflix, a plataforma do concurseiro. Acesse cataflix.com.
Mega promoção de ano novo no Baratão dos Óculos. Na compra de qualquer armação, você ganha uma lente de graça. É isso mesmo, você ganha uma lente monofocal sem custo. E tem mais, nesse ano novo, o Baratão dos Óculos cobre qualquer orçamento e ainda dá 10% de desconto a mais. Traga seu orçamento que o Baratão cobre com 10% a mais de desconto. Mega promoção de ano novo é no Baratão dos Óculos, o barato que você pode confiar.
Em 2020 vai ter muito mais conforto em seu escritório, com os móveis da América Móveis. Mesa para escritório Pandim de 1,64x60, 10x de R$ 89,50. Mesa para escritório Zurich de 1,35x60, 10x de R$ 36,60. Cadeira Presidente Cavalete, 10x de R$ 66,40. Arquivo de aço Pandim 4 gavetas, 10x de R$ 59,70.
América Móveis, residenciais e escritórios, na Avenida Mário Homem de Melo, Messejana.
Formação com qualidade e reconhecimento é na Unama. Por isso, aproveite essas condições imperdíveis. Primeira e segunda mensalidades por apenas R$99 cada. E você ainda tem até 60% de desconto durante todo o curso. Não perca essa chance. Escolha o seu curso e inscreva-se logo. Acesse unama.br ou ligue 4020 9734. Vestibular 2020. Unama é da Amazônia. É pra você.
Não arrisque ter que dizer adeus a um filho para sempre. O sarampo pode matar. Por isso, pessoas de 5 a 19 anos de idade devem ser vacinadas contra o sarampo. E neste sábado, dia 15, tem o dia D de vacinação. Procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Quem já tomou as duas doses da vacina não precisa se vacinar. Movimento Vacina Brasil. Mais proteção para a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Abra o olhos pro bloco dos preços baixos do DB aí, gente! Na volta de descontos DB!
Açúcar ótimo, 2,89. Leite condensado Mococa, 2,85. Café brasileiro, 1,99. Creme de leite também, 99 centavos. Dupom, 5,99. Devassa, 269 ml, 1,58. Arroz Serra Azul, 2,45. Coxão mole, 22,99. Manteiga Frimeza, 500 gramas, 11,99. Calabresa Frimeza, 13,99.
O preço baixo pede passagem.
Bebendo aqui, ó. 93FM. Porque você merece sempre mais.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 1:06, o Ministério Público do Estado conseguiu firmar um acordo com o secretário estadual de saúde, Alan Garcês, para evitar a transmissão de doenças a outros presos da penitenciária agrícola do Monte Cristo. Esse acordo prevê um plano de ação de saúde lá na unidade. Quem tem os detalhes é a Natasha Vasconcelos.
O plano será executado em duas etapas, sendo a primeira entre os dias 2 e 6 de março e a segunda entre 9 e 10 do mesmo mês. O objetivo é rastrear doenças infecto-contagiosas de pele e realizar o tratamento in loco de doenças como escabiose e micoses. Além disso, a CESAL deverá fornecer medicamentos prescritos pelos médicos durante a ação, providenciar os agendamentos necessários para encaminhar detentos aos médicos especialistas e marcar os exames necessários. Quanto aos casos identificados como graves, deverão ser encaminhados ao Hospital Geral de Roraima. A Secretaria Estadual de Saúde também deverá disponibilizar para a ação um total de 18 profissionais de saúde, como clínico geral, enfermeiros, farmacêuticos e infectologistas. Esse acordo foi firmado 3 dias depois que o Ministério Público impetrou mandado de segurança contra o secretário da CESAL para que tomasse medidas urgentes para conter o surto endêmico de doenças na penitenciária. Após perícia num grupo de 242 detentos, a Promotoria de Justiça da Execução Penal confirmou que todos eles foram diagnosticados doentes. Foi isso que motivou o órgão a pedir que todos os 2.123 detentos da unidade fossem tratados com remédios que evitem sarna e micose. Natasha Vasconcelos, para o Jornal da 93.
Bom, vale lembrar que o pedido de interdição parcial da penitenciária ainda aguarda uma decisão judicial. Esse pedido foi protocolado também pelo Ministério Público do Estado no último dia 20 de janeiro por conta da superlotação da unidade e também o possível surto de infecção de pele entre os presos. Depois da denúncia exclusiva feita ao programa Rádio Verdade na tarde de ontem, a Secretaria Estadual de Saúde agilizou a realização do exame aguardado por uma paciente que teve o bebê morto antes do parto. A família culpa a equipe médica da maternidade. Nós vamos relembrar o caso com Rafael Lima.
Ao jornalismo da 93FM, Maria Alcioneide informou que a filha estava no 9º mês de gestação. Lucélia Rocha, de 36 anos, estava grávida do 6º filho. No dia 9 de fevereiro, Lucélia teria tido uma elevação de pressão e, por conta disso, foi até o Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré.
Lá o médico medicou ela, passou uma injeção, ela tomou, passou um remédio para ela, aí mandou ela vir para casa, ela veio para casa e ele prometeu para ela que logo, logo ela voltaria para ganhar o bebê, que estava tudo bem, estava normal, estava tudo correndo bem. Aí segunda-feira ela sentiu dores de manhã e foi para lá, com dor, bastante dor, muita dor mesmo para ganhar o bebê. Aí ela disse que a doutora atendeu ela muito mal lá e mandou que ela voltasse para casa.
A aposentada conta que após a médica ter dito para a filha ir para casa, uma enfermeira notou que ela não passava bem e pediu para que ela ficasse na maternidade para ser atendida.
Tem uma enfermeira lá que tratou minha filha bem, graças a Deus, viu que ela não estava bem e falou para ela: minha filha, você não vai embora, fique aqui, porque você vai ter ser atendida, porque você não tem como sair para casa desse jeito. Aí ela ficou e logo em seguida ela começou a passar mal. E aí levaram ela lá para dentro, já imediato, porque ela não estava mais bem. Eu acho que a criança passou mal lá na barriga dela para morrer. Aí entraram para lá, já foram fazendo a cirurgia dela, tiraram a criança. Disse que no momento lá ela provocou, antes de entrar, ela provocou lá, vomitou bastante. Aí nessa hora dizem que a placenta descolou. E a criança morreu sufocada.
Em razão do falecimento do feto, a equipe médica teria começado os processos de indução ao parto da paciente. Lucélia continua internada na maternidade à espera de uma ressonância, que inicialmente teria sido marcada apenas para o dia 19 de fevereiro. Mas após a denúncia feita ao Rádio Verdade, o exame foi remarcado para a tarde de hoje. Reportagem Rafael Lima.
Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde esclareceu que respondeu que iria apurar o caso e encaminhar a situação aos órgãos de fiscalização. E também reforçou que qualquer reclamação, denúncia, deve ser feita na ouvidoria do hospital. E a ouvidoria da maternidade fica disponível das 7 da manhã até as 7 horas da noite. Agora, 1h11, o Jornal da 93 fica por aqui. Na sequência dos comerciais, você fica com o programa Rádio Verdade com o apresentador Bruno Pérez. Uma boa tarde, um bom final de semana e até segunda-feira.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.